Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 223, Sonambulismo e Contato Espiritual, né? No nosso estudo do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8, Sonambulismo. Hoje a gente não vai ter um poema de abertura, mas a gente tem uma história, né? Durante o nosso estudo, para que a gente possa ilustrar melhor o tema. Kardec vai fazer algumas perguntas muito diretas e eu acredito que a história vai ilustrar um pouco isso. Então, vamos lá, estamos na 432. Kardec vai perguntar: como explicar a visão à distância em certos sonâmbulos? Mais uma vez, Kardec vai direto ao ponto. Por quê? Porque ele já estuda o sonambulismo há 30 anos, né? E na época de Kardec, era muito comum o tema. Então, tinha muitos médicos, muitos estudiosos de diversas áreas que praticavam o magnetismo. E o sonambulismo é uma parte central das experiências magnéticas. Então, Kardec não vai, aqui no livro, ficar explicando detalhadamente o que é e contando várias coisas, né? Por quê? Porque esse conhecimento já é facilmente acessado por quem interesse. Então Kardec já pergunta: como é que explica isso? Observe que Kardec não está nem perguntando se é possível. É aquela história, todo mundo já sabe. Então, não vou ficar questionando isso. A resposta é muito interessante, porque os Espíritos vão dizer, vão responder com a pergunta primeiro: a alma não se transporta durante o sono? Pergunta. Depois eles continuam. É a mesma coisa no sonambulismo. A gente perde muito em termos de compreensão por falta de uma base espírita, diria assim, a mais elementar. É aquela história, é como um processo de alfabetização mal feito. Então, sempre você vai estar se perdendo no meio das regras gramaticais. Então, para e faz de novo. Senão é um inferno. No Espiritismo, a gente vê isso constantemente. É curioso, pessoas com muitos e muitos anos de prática mediúnica, pessoas, enfim, que leram bastante, que assistiram muita palestra, que fazem palestra, etc., e às vezes se perdem nos conceitos mínimos. Por quê? Porque na cabeça delas, tudo é muito separado. Elas separam tudo, né? Uma mente farisaica. Uma coisa é religião, outra coisa é trabalho, uma coisa é um fenômeno, outra coisa é outro, e não tem nada a ver com nada. A gente chega ao ponto de pessoas que acham que mediunidade é só dentro das paredes do centro espírita, é tudo separado. E aí quando elas veem um fenômeno mediúnico na rua, na casa dela, dá um curto-circuito, porque elas dizem: como é que pode? Aqui não é centro espírita. Porque na cabeça, né, por trás tem esse conceito, às vezes inconsciente. Isso é curioso, a pessoa não, ela nem elabora isso. Ela pega isso como algo já dado. Não, centro espírita é fenômeno mediúnico, pronto, tem que ser aqui. E ela faz isso também com as faculdades mediúnicas. Ela acha que psicografia é uma coisa totalmente separada de vidência, totalmente separada da mediunidade sensitiva, totalmente separada da mediunidade de psicometria, totalmente separada do sonambulismo. Claro que para estudar qualquer área do saber, ele vai dividir um pouco, porque nosso cérebro não dá conta de absorver tudo na mesma hora. Mas é preciso entender que na vida real, as coisas acontecem de formas interligadas. Então, não existe fenômenos estranhos. Não existe coisas totalmente separadas. É isso aqui que a resposta da 432 nos ensina. Que já tinha ensinado antes e a gente discutiu antes. O que é o sonambulismo? É um sonho lúcido. E o que é um sonho lúcido? É quando o espírito se distancia do corpo. Quando nós saímos do corpo. Em essência, é só isso. Observe que o título, Emancipação da Alma, o que é Kardec está tratando em todos esses fenômenos? É a possibilidade de nós, espíritos, nos afastarmos do nosso corpo físico. Essa é a base de todos esses fenômenos. E o resto? O resto são coisas específicas, mas a base é uma coisa só. Há uma unidade. Né? Por exemplo, se eu e você formos escrever um parágrafo sobre qualquer tema, né, com a caneta ou com um lápis, nós estaremos, né, escrevendo o mesmo alfabeto, o mesmo idioma, seguindo as mesmas regras gramaticais e escrevendo sobre o mesmo tema. Isso é uma base. Mas a caligrafia vai ser diferente. Os detalhes vão ser diferentes. Então a gente não pode, por conta dos detalhes, das coisas específicas, nos perdermos da base. E se nós não entendermos a base, tudo vai ficar confuso. Não, são coisas, são dois textos totalmente diferentes, não tem nada a ver com o outro. Como não tem nada a ver? Então quando a gente faz isso em relação ao Espiritismo, tudo fica muito complexo e muito confuso. Daí Kardec, grande educador, conhecendo tudo isso e muito mais, ele vai lançar a base do Espiritismo. E cada tópico que ele trabalha tem por trás essa lógica. O que ele está dizendo é: entenda os princípios, entenda a base. Se você entender isso, tudo fica fácil. E os espíritos estão na mesma linha de raciocínio, né? Então, não é a primeira vez que eles falam isso. Já falaram nas questões anteriores, estão repetindo mais uma vez. O que é que isso nos indica? Vamos entender os princípios centrais. Depois que a gente entender isso, a gente vai se tornando apto a trabalhar com as especificidades. Depois que entender o que é a língua portuguesa, o que é gramática, o que é um alfabeto, o que é a formação de palavras, a gente pode entender as especificidades como cada um se expressa. Senão vai parecer tudo que não tem nada a ver. Tá certo? Isso é tão importante, gente, que não existem bons médiums que tenha só um tipo só de fenômeno mediúnico. Porque se utiliza-se, quando se precisa de uma penetração mais profunda para se captar uma informação espiritual, normalmente se utiliza alguns tipos de mediunidade. Então veja como a gente perde quando a gente quer isolar as coisas. Né? Tem um exemplo, é um exemplo acima, muito acima da média, extraordinário do Eurípides, mas é um exemplo. Né? Você vai dizer, o Eurípides psicografava receituário mediúnico? Psicografava. Ele recebia e escrevia. Só que era um receituário avassalador. Ele recebia, às vezes, 1000 receitas em poucas horas. Grau de responsabilidade disso. E aí? Ele não só recebia, né? Preparava, despachava, orientava, etc. Então, a parte da recepção era uma etapa do dia do trabalho. Então não dava para ficar o dia todo. Ele tinha ali 2 horas, tinha que dar conta. Então era algo intenso. Como é que ele fazia primeiro? Ele psicografava só. Mas como é que era? Primeiro, talvez não seja fiel à ordem, mas os fenômenos são esses, certamente. Primeiro, ele ouvia. Então ele ouvia e escrevia. Cansava de ouvir. Estava esgotando. Aí ele passava a ver e escrevia. Depois cansava de ver. Ele relaxava, os espíritos pegavam a mão dele e escreviam. Tudo era escrita. Mas olha a sutileza e as complexidades. Tá certo? Então é muito importante a gente entender isso. Senão o sonambulismo tem gente no movimento espírita que trata o sonambulismo como uma coisa estranha, esquisita, só que essa pessoa dorme todo dia, né? Cada 24 horas ela dorme. E ela tem uma espécie de experiência sonambúlica. Mas você vai conversar, não, sonambulismo é algo muito estranho. Ou fala, ou reage emocionalmente assim, né? Como se fosse uma coisa muito estranha, sei lá, vamos ficar longe disso. Mas ela não deixa de sair do corpo. Então, vamos lá, Kardec, entrei muito nesse tema, gente, porque o sonambulismo é um tema, é um dos temas vítimas da ignorância espírita, tá certo? Então, eu vou estendendo porque está na hora, chegou a hora, 2019, chegou a hora de mudarmos a nossa compreensão, senão a gente não sai da visão tacanha. 433, o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica se deve à organização física ou à natureza do espírito encarnado? Natureza aqui no grau de elevação. Tem a ver com elevação espiritual ou com a característica física, biológica? É isso que Kardec está perguntando. Eles respondem as duas coisas. Há disposições físicas que permitem o espírito desligar-se mais ou menos facilmente da matéria. Então, o que a gente sabe? Mediunidade no geral, fenômenos mediúnicos em geral, eles têm a ver com evolução, mas também com características físicas, que não tem nada a ver com evolução, certo? Kardec vai fazer uma pergunta agora, que para ele certamente é óbvia, mas é extremamente didática para nós. Desculpa, vamos lá. 434. As faculdades do sono, que o sonâmbulo goza são as mesmas que tem o espírito após a morte? O que Kardec está perguntando é o seguinte, o que o sonâmbulo está vivenciando no momento do fenômeno é mais ou menos a mesma coisa do espírito desencarnado? É isso que ele está perguntando. Veja que Kardec ele tem uma visão integrada, ele não separa. Ele mostra relações. Resposta, até certo ponto. Pois é preciso levar em conta a influência da matéria que ainda está ligado. O que os espíritos estão dizendo, sim, é algo parecido. Mas ele ainda está ligado à matéria. Por mais que o sonâmbulo esteja num grande grau de desligamento, ele ainda está ligado. Então é isso, só que desencarnado ele ainda vai ver bem mais. O sonâmbulo pode ver outros espíritos? A maioria os vê muito bem. Então o sonâmbulo ele vai ter que características? Ele vai poder ver à distância. O que é eu ver à distância? Ah, eu estou aqui na minha cidade, no bairro tal. Né? Entro no estado sonambúlico e consigo ver um conhecido meu, o que um conhecido meu nesse momento está fazendo em São Paulo. Isso é a visão à distância. Estamos falando de mundo material. Kardec agora pergunta, e os desencarnados ele vê? Né? Ele também tem percepção do mundo espiritual? A maioria os vê muito bem, mas isso depende do grau e da natureza da lucidez. O que os espíritos estão sempre repetindo é, o fenômeno geral é esse, o particular vai depender das situações particulares. É isso que os espíritos estão dizendo. Porém, algumas vezes eles não se dão conta disso. A princípio, os tomam como seres corpóreos. Você está no estado sonambúlico, vê pessoas ao lado dele, mas ele vê ali com uma naturalidade tão grande que ele acha que aquele pessoal é como é espírito encarnado, ele não distingue. Isso acontece principalmente àqueles que nenhum conhecimento têm do espiritismo. Olha que interessante. Porque o sujeito está vivendo aquilo ali e não sabe direito o que é. Quando ele tem mais conhecimento, ele distingue. Opa, estou no estado aqui sonambúlico, esse sujeito aqui, esse povo aqui do meu lado deve ser desencarnado. Porque não compreende ainda a essência dos espíritos, o que os espanta. E por isso acreditam que estão vendo pessoas vivas, quer dizer. Porque o sonambulismo, a prática do sonambulismo é bem anterior ao espiritismo. Então, está no estado sonambúlico, vê uma série de seres humanos, não tem como distinguir, porque não tem um conhecimento espírita, e aí ele narra que está vendo essas pessoas, e ele não distingue entre pessoas encarnadas e desencarnadas. Aí os espíritos concluem, o mesmo efeito se produz no momento da morte. que se acreditam ainda vivos. O que os espíritos estão dizendo é assim, pessoal, é a mesma coisa, são fenômenos parecidos. É a mesma coisa do sujeito que desencarna, não tem conhecimento nenhum do mundo espiritual, e para ele está todo mundo vivo e ele, quer dizer, ele continua encarnado e para ele é tudo encarnado. Então olha que interessante esse paralelo que os espíritos fazem, né, que depois Kardec comenta, eu já estou no comentário de Kardec. Nenhuma mudança percebendo na sua volta, os espíritos que lhe parecem ter corpos semelhantes aos seus, então eles acreditam que estão no mundo ainda físico. Né, então o que os espíritos colocam e Kardec comenta é, a nossa percepção é influenciada pelo nosso conhecimento. As sutilezas passam. Eu vou agora contar um caso muito interessante. Tem vários outros nesse livro. O livro se chama Recordações da Mediunidade, da Ivone do Amaral Pereira. Tá certo? E ela conta a história dela. É um livro escrito com um certo constrangimento, como ela conta, e que ela só escreveu porque foi um pedido do Bezerra de Menezes. Aí ela disse, tá, então vou escrever. Mas ela também fala de outras pessoas. E ela conta a história de uma jovem, vou ler rapidamente aqui, 19 anos de idade, filha de respeitável família e finamente educada. Apareceu com enfermidade, entre aspas, teve ataques, né, foi para todos os médicos e nada. Descobriu que era sonâmbula. E aí foi para um centro espírita, dirigido por um senhor chamado Zico Horta, o Centro Espírita Assistência Espírita Bittencourt Sampaio. Então, essa pessoa com 19 anos, que já tinha passado por poucas e boas, descobriu-se sonâmbula e começou a trabalhar como sonâmbula, né? E aí equilibrou a faculdade. E era muito interessante, porque ela vai narrar que ela em 20 minutos entrava num transe profundo de sonambulismo. O afastamento do espírito era tão bonito, tão interessante, que ela em 20 minutos adquiria, o corpo dela adquiria as características de um cadáver, de uma pessoa que tinha morrido há 24 horas. Com todos os sintomas de decomposição. Olha que coisa extraordinária, gente. Placas esverdeadas pelo corpo, cheiro de defunto. Ah, meu Deus, quando é que eu vou viver isso? É muito fantástico, né? Pelo menos uma vezinha, né? Então, claro, né, gente? A gente tá falando de espírita, né? Porque, assim, quem não conhece espiritismo, uma hora dessa, sai correndo com medo, né? Sai correndo, chamando a mamãe. Né? Ou como se, enfim, sai... Né? Pede arrego. No Ceará, a gente vai pedir pinico, né? Sai abalado, mas olha que coisa fantástica. Então ela adquiria essas características e aí o que é que acontecia? Ela transmitia receituário mediúnico, porque ela saía do corpo, tinha toda uma equipe médica e os médicos iam explicando para ela, né, a situação da doença daquelas pessoas e o tratamento, e ela verbalizava isso, então todo mundo que estava à volta escutava, tá certo? E assim ela ajudou centenas e centenas de pessoas com curas muito seguras. Gente, a Ivone do Amaral Pereira é uma das médias, talvez seja, enfim, uma das médias mais honestas do movimento espírita e austera. Podia ser quem fosse, ela não fazia o social. Né? Então há vários relatos dela em federações, grandes centros espíritas. Quando ela vê que o negócio era mal feito, ela falava. E ela dizia, não participe de reunião mediúnica mal organizada. Pode ser com quem for. Então, assim, para ela dizer isso, você pode ter certeza. É verdade, ela era extremamente austera e honesta. Resultado. Para ela dizer isso é porque é fato, tá certo? E ela conta também que ela ia para o mundo espiritual e narrava as visões espirituais do que ela estava vendo. Então, assim, o que acontecia com ela eram diagnósticos bem seguros. Ela vai relatar vários outros casos nesse livro, inclusive o dela, que era parecido com a dessas jovens, diga-se de passagem. Tá certo? Por que isso não acontece mais? Acontece. Só que nós não estamos nos capacitando para lidar com esses casos. O Bezerra de Menezes vai dizer nesse livro É triste revelar isso, mas eles dizem que tem que encarar a dor da verdade. Que muitas vezes os amigos espirituais têm que trabalhar para desfazer a capacidade sonambúlica dos indivíduos nos centros espíritas. Porque não tem pessoas que queiram e que se capacitem para lidar com isso. Aí você imagina o grau de frustração, né, gente? Quer dizer, o sujeito é preparado durante décadas, operações magnéticas, treino, para vir para o movimento espírita, para vir para o Brasil e realizar esse tipo de trabalho. Aí chega aqui, os amigos espirituais têm que desfazer. Assim, é de partir o coração, né? A gente podendo estar vivendo fenômenos desse toda semana. Além, porque é extraordinário, gente. É, assim, é mostrar, é fazer o que o Cristo fez, é mostrar o poder do Espírito sobre a matéria. É de olhar e dizer assim, meu amigo, você acha que isso daqui é invenção? Você acha que esse cheiro vem de onde? Você acha que esse corpo aí, com todo cadaverizado, é o quê? E a pessoa falando, dando receita, que funciona? O que, que é isso? Então, assim, a gente tem que avaliar um pouco como é que estamos tratando os dons que Jesus permite que cheguem às nossas mãos. Né? Por falta de estudo. Quem diz isso? Dr. Bezerra de Menezes, no livro Recordações da Mediunidade. E se tem uma médium que eu realmente confio as mensagens do Dr. Bezerra, se chama Ivone do Amaral Pereira. Porque foi uma das médiuns que ele teve mais afinidade. Né? Tanto é que o próprio Chico, quando queria saber alguma informação do movimento espírita, perguntava para a Ivone o que é que Bezerra comentava com ela. Né? O que é que o Dr. Bezerra tem comentado com você, minha irmã, sobre o nosso movimento? Então, assim, gente, fica o saber, fica o alerta, né? Porque a responsabilidade é imensa. Você imagina, né, o grau de decepção da equipe espiritual e o grau de decepção que nós vamos ter com nós mesmos ao desencarnarmos e termos que olhar uma situação dessa. Quer dizer que eu atrapalhei esse trabalho? Eu vibrei para bloquear isso daí, eu fui contra. Eu não estudei, porque se eu sou da área do estudo dos fenômenos mediúnicos, psíquicos, eu tenho a obrigação moral de saber isso. Eu me acomodei estudando só psicofonia e simplesmente botei para debaixo do tapete todos esses fenômenos porque não queria me dar o trabalho. Alegando o quê, gente? Gente, eu estou lendo o Livro dos Espíritos. Se o Livro dos Espíritos não for Espiritismo, meu amigo, eu sinto muito, não sei onde é que você está. Não sei o que é que você chama de Espiritismo. Não estamos falando de uma coisa secundária, estou falando de O Livro dos Espíritos. E olha quantas perguntas Kardec se deu o trabalho de fazer sobre isso. Então, pelo amor de Deus, não dá para dizer que é um tema menor, não dá para dizer que dá para deixar para lá. Né? Ok, meus amigos, vamos concluir. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que o Cristo nos abençoe sempre e que nossos comentários possam sempre chegar aos vossos corações como incentivo, como quem diz, olha que coisa maravilhosa. Meus filhos, quantas dádivas o Senhor não nos oferece e quantas vezes não desperdiçamos. Meus filhos, minhas filhas, vamos abrir os nossos corações. Vamos dizer como Paulo, Senhor, o que queres que eu faça? E alguns doidinhos dizem, mas eu não sei o que fazer. Não tem em suas mãos o livro dos Espíritos? Não deveria ler e se perguntar? Não será ele um roteiro de serviço do Consolador? O que vocês acham que é este livro? Uma brincadeira? Algo escrito para ganhar dinheiro? Para se tornar famoso? Como podemos pensar uma besteira dessa? Porque muitos na prática pensam, ah, é um livro espírita. Não, filhos. É um roteiro de luz. Os temas que estão nesse livro são os temas da humanidade regenerada. Vocês não sabem o carinho do Cristo com esse livro, não fazem a menor ideia. O mestre olhou cada letra desse livro com carinho. O que temos em O Livro dos Espíritos é o livro da regeneração, meus filhos. Porque em 1000 anos só estará regenerado quem tiver vivenciado ele todo. Precisamos começar. Não estamos apelando a vocês para uma conclusão de trabalho. Estamos pedindo a vocês, por favor, vamos começar. Espírita tem obrigação moral de apoiar o estudo e o desenvolvimento de todos os temas que estão neste livro. É a marca do Cristo. Não pode ser espírita e ser contra nada que tem neste livro. Não pode fazer de novo as mesmas besteiras, excluir temas, combater princípios. Porque desde João Evangelista, no Apocalipse, aquele que desviar o que disse o Espírito de verdade não terá justificativa. Quem pecar contra o Santo Espírito não terá perdão. Será expulso. Amigos espíritas, se perguntem se estão ou não pecando contra o Espírito de verdade ao desvalorizar os temas do Livro dos Espíritos. Vocês não têm a mínima condição moral ou intelectual de desprezar este livro em nada. Não é possível. Não pode ignorar, não pode desprezar, não pode sufocar, porque esse livro é um composto de luzes poderosas. E quem colocar a mão para atrapalhar qualquer uma dessas luzes, vai queimá-la e vai arder muito. Filhos amados, se teu compromisso é com Cristo, ama cada um desses tópicos, porque eu garanto para vocês, não existe nada nesse livro que não seja profundamente amado pelo Mestre. E o discípulo precisa amar o que o Mestre ama. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.